Paz, Senhor. Livro de Deuteronômio, número 32, no capítulo, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, como diz a sua palavra, justo, reto, Deus que não comete erros, Deus verdadeiro, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e diante do Teu Espírito, pedindo que o Senhor nos revele coisas novas, que o Senhor nos ensine coisas novas e que hoje possamos sair daqui cheios da Tua palavra, do Teu Espírito Santo e com entendimento de como devemos conduzir as nossas vidas através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui o que nós podemos ver é que Deus não tem variação. Ele é sempre constante nas coisas que se atribuem à sua santidade, à sua retidão, à sua pureza. Deus é constante. Ele não varia. Se eu sou pecador, Ele continua amando o pecador, mas Ele detesta o pecado. Ele não tem variação. Ele fala assim, ah, hoje eu vou gostar do pecado. Deus não. Ele ama o pecador. Mas o pecado, Ele jamais. Ele abomina para sempre. E como é interessante isso que Ele diz assim, né, que os caminhos do Senhor são justos. Né? E o que é justiça, afinal, para as nossas vidas? Né? O que é esse caminho do Senhor ser justo para nós? O caminho do Senhor ser justo, em outras traduções, fala, né, que o Senhor é reto, é um caminho de retidão. E esse caminho de retidão, Ele nos ensina em toda a Bíblia. Se você pegar desde o capítulo 1, lá quando Ele faz a criação do mundo, e daí você pegar o último capítulo 21 de Apocalipse, Ele continua te ensinando como a sua vida tem que ser para que você possa se achegar a Ele. Essa é a retidão do Senhor, né? Ele nos criou, nos formou. O homem pecou, caiu, se desviou, se afastou dos caminhos de Deus. Mas Deus, sendo reto, ele tendo uma vida justa e vivendo retidão, Ele sempre quis que o homem tivesse um relacionamento com Ele. E por isso Ele enviou Jesus, para que o homem pudesse ser reconciliado com Ele. E isso segundo os seus caminhos. Porque os caminhos de Deus não foi feito para ser afastado do caminho dos homens. Os homens se afastaram dos caminhos de Deus, mas os caminhos de Deus sempre foi para que os homens andassem nele. Tanto é que Deus, Ele pega em diversas vezes na palavra, Ele cita assim, né? Ande em todos os meus caminhos, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, obedeça os meus mandamentos, as minhas ordenanças. Deus, Ele sempre orientou isso. Se você pegar lá, no, principalmente a partir de Moisés, Ele sempre diz essa palavra. E daí Ele deu essa orientação para Josué. E Josué deu essa orientação lá para o povo, lá no final do capítulo do livro de Josué. Ele diz assim, né? Decida hoje a quem seguis. Né? Ele diz, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida hoje o caminho reto, o caminho santo, o caminho puro. E olhando esse versículo, né, Moisés, ele declarou essa expressão aqui de que Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, e justo e reto Ele é. Ele declarou isso num cântico, num louvor. Ele cantou esse cântico para que os filhos de Israel se lembrasse de Deus. Ele falou assim, ele fala um pouco antes assim, que certamente, no capítulo anterior, certamente o povo de Israel, depois que ele morresse, certamente eles se desviariam do caminho do Senhor. E daí Moisés falou, eu vou fazer um cântico para que a nação de Israel lembre que Ele é o Senhor. E que se ele se afastar, daí ele começa a falar várias coisas. Se o povo de Israel se afastar e servir a outros deuses, Deus não estaria com eles. Daí depois ele fala assim, mas se vocês se arrependerem, se voltarem aos meus caminhos, eu perdoarei. E Moisés fez esse cântico, e esse cântico era cantado pela nação de Israel toda vez que eles se desviavam. Esse cântico era lembrado, se levantava um profeta, se levantava um sacerdote, se levantava um homem de Deus, e lembrava esse cântico, para que o povo pudesse voltar a Deus, aos caminhos retos. E daí, Moisés, ele diz, ele é a rocha. Moisés declara que o Senhor é o fundamento da vida dele, né? Cristo Jesus, ele tem uma parábola que ele fala que nós não devemos construir a nossa casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha, onde é a segurança. E Moisés, ele estabeleceu o ministério dele. O povo de Israel fala assim: olha, Deus é a rocha, é Ele que te sustenta. E como eu posso receber o sustento do Senhor? Eu tenho que obedecer, eu tenho que servir, eu tenho que ouvir a voz de Deus todos os dias para poder conhecer essa rocha. O mundo aí fora, ele não conhece essa rocha. Ele conhece uma rocha que logo se desmorona, né? Que ele fala assim: eu creio em Deus, eu confio em Deus. Ah, né? Tem gente que fala assim: a coisa que eu mais tenho é fé. Daí vem os dias maus, vem o vento, vem as dificuldades. E daí vem aquela fé, daí fala assim: a única coisa que me resta é Deus. A única coisa que me resta agora é Deus. Porque se eu não recorrer a Ele, então já não era rocha. Porque se Deus fosse a rocha naquela pessoa cheia de fé, aquela pessoa cheia de confiança, ela falaria assim: por causa que Deus está comigo, eu vou passar esses dias difíceis. Porque Deus está comigo, Ele anda nos meus, eu ando nos caminhos do Senhor. Esse ventaval, ele vai vir, mas ele vai passar, porque Deus vai repreender a tempestade. Mas o mundo não conhece essa rocha. Agora a pergunta é: a igreja do Senhor conhece essa rocha? Quantos dos chamados cristãos, seguidores de Cristo, quando chega o dia da tempestade, o dia do vendaval, né? Eu sei que é um vendaval ultimamente, né? Eu bem sei como que é. E chega nesses momentos e fala assim: o que eu fiz de errado para merecer? Né? Diz assim: ah, mas eu estava seguindo os caminhos do Senhor. Quando a pessoa diz isso, na verdade ela diz que Deus não se importa com ela. Quando a pessoa diz: ah, o que eu fiz para merecer isso, ela diz assim que o Senhor não se importa com a vida dela. Ela se acha tão melhor em suas atitudes, que esquece de reconhecer que Deus toma conta em todos os detalhes. Né? Às vezes nós cristãos temos essa rocha que é Deus e não entendemos como ser consolidado sobre a rocha, e achamos que estamos sobre a rocha que é firme, mas na verdade nós estamos ao lado da rocha, estamos ainda onde é areia, onde é terra, porque não aprendemos a realmente confiar no Senhor dos Senhores, porque estamos como os discípulos no meio do barco quando a tempestade veio, e eles não entenderam que Cristo estava no barco e que nada ia acontecer, e Cristo tinha dado autoridade para eles, para que eles também pudessem repreender as águas, e eles não entenderam, e estavam dentro do barco e achavam que estavam firmados sobre a rocha, e começaram: mestre, acorda, porque vai afundar, as dificuldades estão vindo, as pessoas que eu peguei emprestado, eles estão vindo me cobrar, eu vou desmoronar, eu não vou conseguir vencer. Porque acham que estão firmados sobre a rocha, porque acham que encontraram a rocha verdadeira. E quando os cristãos que estão firmados sobre a rocha, eles são diferentes. As dificuldades vêm, e daí ele é semelhante àquilo que Deus falou para Josué: não temas, sede corajoso. E daí ele começa a olhar de forma diferente. Ele olha para as dificuldades, olha para o vento, olha para a tempestade, olha para tudo que está ao seu redor. E daí fala: Deus, o Senhor está no controle. Eu sei que eu posso passar qualquer dificuldade. O Senhor vai repreender a tempestade e me deu autoridade para repreender. Eu sei que o Senhor vai me sustentar. Pode a terra ter seca por 3 anos, como houve no meio de Judá, e o Senhor sustentou de Israel, e o Senhor sustentou Elias. Pode a fome durar 3 anos e meio, como aconteceu. Pode durar 7 anos, como aconteceu no Egito, e o Senhor vai dar recursos para que você possa ter alimento. O Senhor vai dar recursos para que você possa ter o auxílio e a salvação no dia mau. Essa é a rocha que nós cremos. E quando nós cremos na rocha, nós determinamos dessa forma: eu creio que o Senhor vai me socorrer, eu creio que o Senhor está comigo. E nós vamos fazer igual Davi. Davi, quando ia enfrentar as batalhas, ele é o único rei que fala assim: Senhor, eu devo ir naquela batalha ou não? E daí Deus falava: deve ir. Então ele fala assim: então estou certo que eu vou vencer. Isso é confiar na rocha. Enquanto houve outros reis que falaram assim: eu vou fazer aliança com aquele rei e nós vamos vencer. E daí contratou mais 3 exércitos, e o que aconteceu? Dançaram, não venceram batalha nenhuma, perdeu o exército que contratou e perdeu seu próprio exército. Isso é confiança na rocha. Antes de fazer qualquer ação, eu corro em busca do auxílio. Antes das dificuldades virem sobre mim, eu pergunto: eu posso ir, Senhor? Eu posso confrontar? Eu vou vencer se eu for no seu nome? O seu nome estará comigo? Isso é confiar na rocha. Confiar na rocha é sempre perguntar para Deus, não questionar a Deus, é perguntar para Deus: Deus, no que eu estou fazendo, o Senhor está comigo? O Senhor está comigo nos meus passos, nas minhas ações? Agora existem pessoas que questionam: Deus, se eu for lá, eu vou vencer? Só que daí esquece de ouvir resposta, né? Ele questiona a Deus: Deus, o Senhor não está comigo? E começa a questionar, e daí não vai ter respostas, porque Deus, ele precisa de um coração de servo para falar. Ele fala com o seu servo. Você pode ver que várias vezes, quando Deus se manifestou, né, Eli foi uma pessoa que ensinou Samuel, falou assim: quando chamar vocês, fala assim: fala que teu servo ouve. Para ouvir a Deus, para ouvir a rocha verdadeira, você tem que ter um coração de servo. Ninguém é mestre de Deus, né? Ninguém é senhor de Deus. Deus é o nosso Senhor. E nós temos que ter um coração de servo para entender quem é a rocha que está sobre, que está debaixo dos nossos pés, nos sustentando, e está sobre as nossas vidas, porque Ele é Todo-Poderoso. E daí diz, né? Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Lá no Salmo 119, eu não lembro o versículo agora, ele diz assim, né, que para toda a criação, o salmista diz: eu vi limites, mas os seus mandamentos são dados. Não há limite para os mandamentos de Deus, não há limite para as ações de Deus nas nossas vidas, né? E ele diz assim, né, que as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Depois que estou assentado sobre a rocha, que estou firme, há um caminho justo, há um caminho reto para mim. Confio em Deus, deposito nele a minha confiança. O que eu tenho que fazer agora? Andar com Deus. E andar com Deus é um caminho reto, né? Não existe esquerda ou direita com Deus. Existe um caminho que é, como disse o apóstolo Paulo, né, deixando para trás aquilo que eu achava que era bom para mim. Hoje eu tenho como perco e deixo para trás, e prossigo para o alvo, que é Cristo, né? E com Deus, o caminho justo, o caminho reto, depois que eu estabeleço a minha vida sobre essa rocha, só existe um caminho, que é o caminho de Deus, para que eu possa seguir. E daí diz lá, né? E Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. O nosso Deus não erra, né? As dificuldades podem vir sobre as nossas vidas, mas Ele não erra, né? Se nós olharmos a história da nação de Israel, Deus já tinha falado para Abraão, falando assim: vocês vão ficar escravos no Egito por 400 anos. E Deus não errou. Israel, a Bíblia diz que ficou como escravo no Egito por 400 anos. E Deus diz lá, né, antes de Deus se apresentar para você, fala assim: e Deus ouviu o clamor de Israel passado 400 anos. E daí Deus vem com o livramento. Nosso Deus não erra, Ele não demora, Ele não tarda, Ele age no momento certo. Esse é o nosso Deus. E esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus, Ele é a rocha firme, Ele é o que nos sustenta, Ele nos leva por caminhos retos, que nos conduz a Ele, em Sua presença. Ele não erra, Ele não falha. E existe o caminho do homem. O caminho do homem, ele é um pouco diferente do de Deus. Mas quando ele encontra Deus, o caminho do homem se torna semelhante ao de Deus, porque Deus quer nos tornar novamente a ser semelhante a Ele, na nossa conduta, no nosso espírito, sendo santo, puro, reto, sendo fiel a Ele. Salmo 119, versículo 9. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Em outras traduções diz: como pode o jovem viver reto os seus caminhos, ou puro os seus caminhos, né? E daí segue a parte em que diz: vivendo de acordo com a tua palavra. O homem, ele não é essa rocha firme como é Deus. O homem não é esse caminho reto como é Deus. O homem, ele tem variações, né? Tanto é que nós temos variações no nosso humor, né? Às vezes estamos extravasando a alegria, às vezes vocês veem o Cristo meio cabisbaixo, né? O homem é assim, ele tem os seus sentimentos, e às vezes esses sentimentos que não deviam sobressair, eles acabam sobressaindo, tanto é que nosso rosto mostra isso. Daí as pessoas olham assim, hoje ele está nervoso. O que eu mais ouço no Ministério de Louvor, às vezes assim, as meninas falando, hoje ele está bravo. E eu nem sei porque, é um dia que eu não estou bravo, não estou nada, mas eu acho que meu rosto está mostrando assim, hoje o Cristo está bravo. E eu nem estou, eu acho, né? Mas eu sempre ouço essas expressões. Às vezes eu ouço minhas pessoas falando, ah, mas por que você está quieto? Né? E isso a gente consegue transparecer com o nosso rosto, né? Só que às vezes a gente está muito alegre, daí as pessoas falam assim, não consigo entender, né? É igual o Leonardo falando lá no teatro, né? Hora pede fogo, hora pede para chover, né? Não tem o homem não tem a constância que Deus tem. Deus se mantém sempre reto, o homem não. O homem às vezes ele está igual o apóstolo Paulo diz, né? Eu sei viver com dinheiro e sei viver sem dinheiro, né? Passo tribulação, mas também vivo paz. Esse é o homem inconstante. E daí Deus diz que só há uma maneira de um homem se tornar constante, que é vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não existe outra maneira de um homem ter um caminho constante se não for de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, eu sei que quando eu peco, eu deixo de ter comunhão com Deus. Agindo de acordo com Deus, eu sei que quando eu me arrependo verdadeiramente, novamente eu tenho comunhão com Cristo Jesus, e comunhão com Cristo Jesus eu tenho comunhão com Deus. Vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu sei quando eu devo agir em determinadas situações. Deus disse que eu devo me manter santo. Para me manter santo, logo eu não devo pecar. Deus diz que eu tenho que ter uma atitude reta semelhante a dele, ou seja, eu tenho que ser fiel como ele é. Então eu sei que para ser fiel, de acordo com a palavra de Deus, eu não posso roubar, eu não posso mentir, porque se eu mentir, logo eu não sou fiel a Deus, porque Deus, ele é verdade sempre. Diz, né, santifica-me na verdade, a tua palavra é verdade. O próprio Deus, né, ele fala o Espírito da verdade. Então se eu não for fiel contando mentiras, logo eu não vou ser semelhante a Deus, logo eu não vou ter a conduta semelhante a Deus, e logo eu não vivo a palavra de Deus. Se nós olhamos a nossa vida baseada na palavra de Deus, Deus ele sempre diz aquilo que nós podemos tocar e aquilo que nós não podemos tocar. Deus ele sempre nos orienta aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. E quando eu não sei o que eu devo fazer, eu tenho que fazer como Davi, como eu já disse. Deus, eu posso fazer tal coisa? Eu posso agir dessa forma? Mas isso, o homem só vai viver baseado na palavra de Deus e nos seus mandamentos. Porque um mundo sem a palavra de Deus, ele pode agir quando ele quer e como ele quiser, né? Nós vemos situações, né? A Bíblia diz que nós não podemos nos embriagar do vinho. Não devemos beber bebida alcoólica. Hoje o mundo, ele fala assim, está liberado. Você pode beber, não vai acontecer nada. As pessoas morrem em acidente de carro. As pessoas alcoolizadas, e elas chegam nas suas casas e destroem o seu lar. Elas perdem a sua família. Mas o mundo diz que está liberado, enquanto Deus diz, não. Né? Outras situações, Deus diz assim que eu devo honrar meu pai e a minha mãe. O mundo diz o quê? Seus pais vão morrer logo, logo, né? E você vai ter a sua vida, o dono da sua vida é você. Você não tem que honrar, você não tem que obedecer. Enquanto a palavra de Deus diz que eu tenho que respeitar. É isso que o mundo não entende, o que é viver segundo a palavra de Deus. Porque hoje as pessoas no mundo, elas entendem que está tudo bem. Deus entende, Deus aceita. E se eu não olhar para a palavra de Deus, eu não vou entender que Deus não aceita, que Deus não entende. Eu não vou entender. E vou caminhar por um caminho que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que parecem de vida, mas o seu final é a morte. Mas conduz à morte. E o mundo caminha assim, né? Porque o mundo hoje chega a Deus de qualquer maneira, né? Ah, tem uma religião nova, e lá Deus também está falando, e acha que vai chegar a Deus. Daí lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que após a morte segue o juízo. E realmente vai se chegar a Deus. E daí Deus vai perguntar, como foi a sua conduta segundo a minha palavra? Sabe? Como foi sua conduta segundo Salmo 119, versículo 9? Como pode o jovem, o homem, a mulher manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. E daí Deus vai falar assim, você viveu de acordo com a minha palavra? Você viveu de acordo com aquilo que eu tinha proposto para você? Seguir a paz e a santidade com todos, sem a qual ninguém verá a Deus? Você viveu aquela conduta que eu determinei para você, em que você deve me buscar em todo o tempo, orar e vigiar? Você seguiu aquela conduta? Você seguiu aquela conduta em que eu disse, né, para se apartar da roda dos escarnecedores, para se afastar daquilo que te faz mal? E Deus vai começar a olhar a palavra dele, vai começar a citar palavras, daí a pessoa fala assim, ah, esse aí eu segui. Daí começa a pensar, não segui direito. Eu segui em partes, né? O que as pessoas vão ter diante de Deus para falar assim, eu vivi as coisas em partes, Senhor, eu fui bom, foi em partes. Não importa se você é somente bom, se você não se arrepender e aceitar Cristo Jesus como Salvador, nada adiantou você ser bom. Ah, mas eu não era de briga, eu tinha paz. Mas você buscou santidade? Não. Então já errou. Algumas pessoas, né, eu sempre cito isso, às vezes falo com a Elisa, né? Algumas pessoas olham para um versículo e dizem assim, né? Não sejais dados ao vinho, mas enchei-vos o Espírito Santo. E daí você vê as pessoas assim, ah, mas eu não bebo. Daí fala assim, então não estou pecando. Daí a pergunta é, você está sendo cheio do Espírito Santo? Porque o versículo, ele cita as duas palavras. Quando eu não busco o Espírito Santo, será que não é pecado? Quando eu não busco a vontade de Deus, as coisas de Deus, será que não é pecado? Eu estou sendo omisso àquilo que Deus deixou para mim? Ah, eu só não bebo, né? Porque crente não bebe. Mas tem muito cristão que não busca o Espírito Santo. E por isso, não tem entendimento da palavra de Deus. E daí quando eu leio a Bíblia, eu falo assim, ah, eu não entendo o que Deus quer falar na Bíblia, mas também não buscou o Espírito Santo. Ah, eu não entendo o que o Senhor tem para mim, mas não buscou um relacionamento com Deus. E Deus sempre vai nos levar para mostrar o seu caminho segundo a sua palavra, né? No versículo 11 desse mesmo texto, diz lá, né, do 119, diz assim, né, por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O versículo 101, esse eu não decorei ainda. O 101 diz, afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Olha só o que o salmista diz, afasta o pé de todo caminho mau. Ou seja, ele lendo a palavra de Deus, ele lendo a Bíblia, ele entendeu o que era o caminho mau, o que afastava de Deus. Ele falou assim, eu vou afastar, eu não vou seguir esses caminhos. E daí no versículo 105, que esse quase toda a igreja conhece, que é, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas Senhor, qual que é o caminho certo, qual o caminho reto? E daí para você ter a clareza, o entendimento de saber qual é o caminho reto, o caminho certo, você precisa ter a palavra que é a luz, que é a lâmpada para os nossos pés e que é a luz para os nossos caminhos e que nos instrui o caminho que devemos andar. O caminho do homem é este. O caminho do homem, ele é um caminho sem Deus, que só pode alcançar a Deus se guardar a sua palavra. E daí esse caminho com Deus é um caminho semelhante ao de Deus. Porque daí um caminho com Deus, você é uma pessoa reta, que não se afasta nem para a direita nem para a esquerda. Um caminho com Deus, guardando seus mandamentos, é uma pessoa que se afasta do pecado. Um caminho com Deus é uma pessoa que tem a certeza que está firmada sobre uma rocha que te sustenta. Esse é um caminho do homem quando tem Deus. O caminho do homem com Deus é guardando todos os seus mandamentos. Agora tem o caminho que eu acho interessante, que aqui ele fala que é o caminho do homem com Deus. E esse caminho quem viveu foi o rei Davi. É, no livro de 2 Samuel, versículo, capítulo 22, que é o mesmo Salmo 18, né? Mas vamos ler lá no 22, 2 Samuel. A partir do versículo 21, diz assim: O Senhor me tratou conforme a retidão, conforme a pureza das minhas mãos, e me recompensou, disse o salmista. Versículo 22. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor me recompensou segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Aqui é o caminho do homem, é o caminho de Davi. Davi disse que Deus o tratou conforme a retidão do seu coração. Esse texto aqui é aquele onde Davi reconhece que Deus fez vencer sobre todos os seus inimigos e que confirmou o reinado dele, né, e as gerações vindouras que viriam, que seriam descendentes de Davi sobre o reino de Israel. E daí Davi, ele começa a falar assim: olha, Deus me tratou conforme a minha retidão, né? Se nós olharmos para a vida de Davi, nós sabemos que Davi, às vezes, ele não foi tão reto, né? Se nós olharmos para a vida dele, nós sabemos que ele conspirou um homicídio, né? Antes do homicídio, ele adulterou com a mulher de Urias, Uzias, não lembro agora o nome, Uzias, né? Ele cometeu adultério com Bate-seba, mulher de Uzias. Depois ele conspirou para que, descobriu que Bate-seba estava grávida. Ele pensou assim: vou trazer ele para que ele tenha relações com a sua mulher, e assim ele acha que seja pai. Daí Uzias falou assim: eu não vou, enquanto o povo está na batalha, eu não vou ir para casa, eu não vou descansar, eu vou voltar para a batalha. E daí Davi viu que não tinha jeito, daí ele conspirou o homicídio. Mandou uma carta, entregou uma carta premeditando a morte de Uzias. Você vê como Uzias foi tão fiel ao rei, Urias, né? Uzias era o rei. Urias, ele deu uma carta na mão de Urias, e Urias não abriu aquela carta, né? Ele levou a carta selada com o anel do rei até Joabe. E lá diz assim: ó, coloca Urias na infantaria do exército, na frente, onde a batalha estiver mais forte. E quando o exército vir contra ele, se afasta todo mundo para que ele morra. Né? E aqui Davi, ele fala assim: ah, mas Deus me tratou segundo a minha retidão. O que isso tem a ver? Né? Como é que um rei, como é que uma pessoa pode ter falado isso? A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas para isso acontecer, tem que existir um arrependimento genuíno. E nós, lendo a história em 2 Samuel, nós vamos ver que Davi, ele teve um arrependimento genuíno. E por isso Deus olhou para ele segundo a retidão. Né? Às vezes as pessoas olham para algumas histórias isoladas da Bíblia e não entendem que houve arrependimento. E não entende que Davi, ele teve que renunciar. E não entende que Davi lá, ele perdeu o seu filho que nasceu de Bate-seba. E daí não entende que, né, o Natan, o profeta Natan, ele foi lá: olha, Davi, e contou uma parábola, né? E Davi falou assim: esse homem tem que morrer, né? Disse a parábola assim: olha, tinha dois senhores, E um senhor, ele era rico, cheio de posses, e tinha muitas ovelhas no seu pasto. E tinha outra pessoa, o seu servo, em que ele só tinha um animal para sustentar sua família. E daí veio um visitante, e o senhor falou assim: eu não vou tirar dos meus animais para ofertar para ele em alimento. Pega daquele meu servo, que só tem aquele, e entregue a ele. Entregue e faça um alimento com ele. E daí Davi falou assim: tal pessoa que fizer isso, retirar daquele que quase não tem nada, é digno de morte. E daí Natan disse: essa pessoa era você, Davi. E daí no mesmo instante a palavra do Senhor disse que Davi se arrependeu do que havia feito, quando ele planejou a morte de Urias. E o arrependimento desse erro de Davi é que faz ele dizer que Deus o tratou segundo a retidão. Quando eu me arrependo dos meus atos, do meu passado, do meu pecado, daquilo que me afastava de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não se lembra mais dos meus pecados. E por isso eu me torno reto. E por isso que nós podemos falar, né? O apóstolo Paulo diz, né? Graça e paz aos santos da igreja. É por isso que nós somos chamados santos. A partir do momento que existe o arrependimento. E daí nós vivemos um caminho reto. E por isso que Davi disse que Deus tratou ele segundo a retidão. E daí Davi ele começa a descrever, né? Que todos os mandamentos do Senhor estavam diante dele. E que ele não se afastou dos seus decretos. Davi foi... do único rei que nunca se voltou contra o Deus Todo-Poderoso, que nunca adorou outro Deus, que nunca se prostrou diante de outro Deus. E isso também fez a diferença na vida de Davi. Por isso que ele venceu as batalhas, porque ele obedeceu um mandamento que nós conhecemos, né? Não farás outro Deus para ti além do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Davi ele entendeu que o caminho dele só poderia ser reto se ele se arrependesse dos seus erros, das suas fraquezas. Davi, ele entendeu que o caminho dele só podia ser um caminho de santidade se ele vivesse a palavra de Deus. E por isso que ele sempre consultava a Deus. Devo fazer? Não devo fazer? Devo ir àquela batalha? Né? Às vezes as pessoas acham que sempre tem que ouvir o sim de Deus, né? Davi às vezes perguntava para Deus, Deus, eu devo ir? Deus falava, não. Não vá. Deus, ele falou assim, não vá. Nessa batalha você não vai. Eu não estou contigo. Né? Às vezes eu falo, Deus, eu devo ajudar os meus irmãos que estão indo para a batalha. Daí Deus fala assim, Davi, não é para você ir. E nós temos que entender que quando nós perguntamos para Deus, Ele vai responder sim ou não. Não tem talvez. Deus não vai ficar assim, ó, vai lá e vamos ver o que acontece. Né? Deus ele não é essa pessoa que vai ver o que acontece. Não, Ele sabe o que vai acontecer. E Ele vai determinar se eu posso ou não posso fazer. Né? E isso foi... como Davi viveu diante de Deus. Ele se tornou reto, santo, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Porque ele viu o seu pecado, que era como lá, ele mesmo diz no livro de Salmos, né, que era como ele estava no lamaçal do pecado. Né, ele estava no lamaçal. E daí Deus o tirou do lamaçal. E daí esse é o caminho de Davi diante de Deus. E ele diz assim, guardei-me de pecar. Que é o que está escrito lá no Salmo 119, versículo 11, né? Por isso escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Só existe uma forma de não pecar, quando eu guardo a palavra de Deus. Porque quando o pecado vem bater a sua porta, ou você, né? Tem pessoas que vão até o pecado. E às vezes o pecado ele vem até a sua porta, né? Tem essas duas opções. Mas aí quando você for, ou ele vir até a sua porta, você vai olhar para a palavra de Deus, aí você vai lembrar que Deus é mais importante do que o pecado ou as suas fraquezas da carne. E daí você vai dizer, segundo a palavra de Deus, eu não posso me desviar. Segundo a palavra de Deus, eu tenho que seguir o caminho santo que Ele guardou para mim. E isso aqui não é o caminho santo. Então eu vou me desviar do pecado. O homem só peca se ele não tiver a palavra de Deus guardada no seu coração. Essa é uma condição de Deus. Não é a condição que eu estou falando para você. É a condição que Deus diz. Se você guardar a palavra no coração, você não peca contra Deus. Daí agora vem, né? Esse é o caminho do homem, Davi. Ele guardou a palavra do Senhor e viveu em retidão porque se arrependeu. E daí vem agora o caminho do Senhor, que diz assim, versículo 26. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas ao perverso te revelas astuto. Em outras traduções fala que ao perverso se revelas o avesso, o contrário. Né? Deus, ele não tem variação, como eu disse. Ele vai se manter sempre o mesmo nas suas condutas. Ele diz que ao fiel ele se mantém fiel. E daí lá no livro de Filipenses, lá na frente diz, né? Se o homem não for fiel, ele continua fiel porque ele não pode negar. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não vai mudar a condição dele por causa do homem. Ele não vai ser infiel à palavra dele. Tanto é que se o homem for infiel, ele permanece infiel, que diz lá, né, nas bênçãos de Deuteronômio 28, acho que eu decorei agora o capítulo, né, diz lá, né, que quando eu me guardar os mandamentos do Senhor, ele se mantém fiel. Ele diz que ele me abençoaria no campo, no, nos vales, aonde eu pisasse, a minha entrada e a minha saída, eu seria abençoado. E ele se mantém tão fiel que quando o homem se mantém fiel, ele diz que maldito seria no campo, maldito seria nos vales, a sua entrada e a sua saída seria maldita. Deus, ele se mantém fiel para toda e qualquer atitude das nossas vidas. Se eu for fiel a ele, ele vai me tratar segundo a fidelidade da sua palavra, me abençoando e guardando-me na presença dele e honrando, talvez, honrando as nossas vidas perante os homens. Deus vai se manter fiel. Ele vai falar assim que, né, como ele diz, né, na fidelidade daquela viúva, lá no Salmo 113, diz, né, que aquela viúva que não tinha família, ele faz viver no, em família. Ele faz aquele que era fiel e que não tinha nada, né, que todos debochavam, ele diz assim, que vivia no monturo, num monte de lixo, ele faz assentar com príncipes. Deus, ele continua agindo conforme a nossa fidelidade. E conforme a nossa fidelidade, ele continua sendo fiel. Ele não muda. E tomara que a nossa fidelidade seja essa que Davi disse: Senhor, o Senhor tem visto o quanto eu sou reto. O Senhor tem visto que eu tenho guardado os teus caminhos, eu tenho te obedecido. Tomara que as nossas atitudes sejam baseadas no que a Bíblia diz. Porque se não for baseado no que a Bíblia diz, ou for baseado no que a Bíblia diz e ser contrário ao que ela diz, né? Porque as nossas vidas, ela está escrita aqui, tanto se eu for ruim quanto se for bom. Né? Então a nossa vida, ela é baseada conforme a Bíblia. Mas se a minha vida for baseada conforme a Bíblia, dizendo que eu vou me rebelar contra o mal, me rebelar contra o pecado, contra as atitudes de Satanás e buscar a presença de Deus, eu vou viver o melhor nessa terra. Eu vou ser sustentado por Deus. E daí aquela passagem que está lá no livro de Mateus, né? Olhai para os lírios dos campos, que eles não semeiam. Olhai para eles e olha como eu tenho vestido eles com os melhores trajes, né? São os mais belos dos campos. Né, daí ele diz assim, né, quanto mais a você, meu filho, meu servo, eu tenho cuidado de vós, eu tenho vestido você com linho mais fino. E daí ele fala assim, né, também, olha para as aves dos céus, elas não produzem o seu alimento, mas eu tenho sustentado. Quando eu vivo uma vida diante dos caminhos do Senhor, ele nos mostra como essa pessoa que nos sustenta como nosso ajudador. Quando nós vivemos o caminho do Senhor em santidade e olhamos para ele, ele nos revela a palavra que está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. E nessas três palavras, caminho, verdade e vida, caminho por o qual não posso me desviar, que é Jesus, ele me mostrou que eu posso ter uma vida santa e me afastar dos prazeres do mundo para ter uma vida para Deus. Jesus mostrou isso, né? E esse caminho, eu lembro de Isaías 35, ele diz que há um caminho o qual nem o louco se desviará dele, um caminho chamado santo. E quem é o santo Senhor das nossas vidas? O Senhor Jesus. E ninguém, nem um louco quer se desviar de Jesus, né? Até os loucos endemoniados, eles corriam para Jesus e os demônios eram expulsos. E as pessoas viraram o quê? Seguidores de Jesus. As pessoas enfermas estavam muito doentes e eram apresentadas a Jesus, ou se apresentavam a Jesus com fé, e Jesus as curava e viravam seguidoras desse caminho. E não queriam mais se desviar, né? Algo, igual tem aquela parábola, a parábola dos... Parábola não. Os 10 leprosos, e só um volta, né, para agradecer. Mas esse reconheceu que Jesus era o caminho de volta para Deus. Ele não entendeu que Jesus era só uma cura para as suas enfermidades naquele momento, mas ele entendeu que Jesus era a cura para a eternidade, que a vida dele, que era afastado de um relacionamento com as pessoas, a partir daquele momento ele podia ter um relacionamento com as pessoas, e melhor de tudo, um relacionamento com Deus. E ele sabia que esse relacionamento com Deus só podia ser através de Jesus, o caminho. Né? E quando nós nos deparamos no caminho que é Jesus, nós temos que olhar para as nossas vidas e ver como eram as nossas vidas antes sem Jesus, e ver como ela é com Jesus. A minha vida sem Jesus era constante e triste. A minha vida sem Jesus não tinha aquele momento, ah, hoje eu estou alegre. Até o melhor presente que eu podia ganhar não satisfazia a alegria do meu coração. A minha vida com Jesus mudou. Hoje eu sou alegre. A minha vida com Jesus mudou. Antes eu era uma pessoa que não sabia qual era o meu futuro. E com Jesus eu sei que o meu futuro é viver aqui com Ele. Se eu morrer com Ele, certamente eu ressuscitarei com Ele, viverei com Ele, reinarei com Ele, como disse o apóstolo Paulo. Hoje eu sei que meu futuro é com Cristo. Hoje eu sei que, né, lá no livro de Efésios ele diz assim, que nos lugares celestes, eu e você vamos ser assentados com Cristo Jesus. E esse é o caminho que nós devemos nos apegar. Porque com Cristo nós vamos alcançar a presença de Deus. Com Cristo nós vamos nos prostrar diante de Deus. E nós vamos poder ouvir de Deus aquilo que ele falava para Davi. Você pode avançar, você não pode avançar. E com Cristo eu vou ouvir de Deus o que eu devo ou não devo fazer. Depois que eu encontro o caminho, eu encontro a verdade, né? Caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz em João 17, 17, né? Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação das nossas vidas só vem através da verdade que é Cristo Jesus. E para ser santos e poder se achegar a Deus, eu preciso alcançar Jesus. Eu preciso conhecer essa verdade. E daí a Bíblia diz lá no mesmo livro de João, diz, né, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode conhecer. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo nunca vão entender o que é a verdade. E por isso não podem ser santos. E por isso não vão poder se achegar diante de Deus como filhos. Só pode conhecer a verdade, o Espírito da verdade, se arrepender e passar pelo caminho que é Cristo. E no caminho que é Cristo você tem que passar pela cruz. E passando pela cruz você tem que reconhecer que você era pecador e que você se arrependeu. Passou pela cruz, você tem que conhecer a verdade que vai te santificar dia após dia, para que você possa chegar a ter a vida. Disse Jesus lá no livro de João, capítulo 11, um versículo eu não lembro, acho que é 31, 33, algum desses aí. Diz assim que eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso quando ressuscitou Lázaro. Ele é a ressurreição e a vida. Antes nós estávamos mortos por causa do pecado, como diz o apóstolo Paulo. Antes nós estávamos mortos porque nós vivíamos segundo a nossa consciência, segundo os nossos pensamentos. Mas hoje nós estamos vivos, porque nós passamos pela cruz de Cristo e deixamos lá os nossos pecados e fomos lavados pelo seu sangue. E hoje, depois disso, nós temos o conhecimento do seu Espírito Santo que vem sobre nós. E nos diz lá no livro de Romanos, que através do seu Espírito, nós somos levados a chamar Abba Pai, Paizinho. E nós reconhecemos a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Livro de João, capítulo 1, versículo 1, 12, né? E todos receberam o poder de ser chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome e se submetem ao Filho de Deus. Ou seja, aquele que reconhece o caminho, aquele que conhece a verdade que santifica a vida dele, e aquele que vai conhecer a vida, porque hoje ele é chamado de filho de Deus. Hoje eu e você podemos ser chamados de filho de Deus, se nós reconhecermos a palavra de Deus como caminho para chegar a Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele diz, né, no princípio era o verbo. Em outra tradução que eu gosto mais, diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Para conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a Bíblia. E para conhecer a Bíblia, eu tenho que ter, não é coragem, é vergonha na cara. A palavra, né? A coragem não. Eu acho que para conhecer a Bíblia você tem que ter vergonha na cara, abrir a Bíblia e começar a ler. E daí sim você vai ser um homem corajoso que não vai temer e não vai se espantar, como foi Josué. Não temas nem te espante, seja corajoso, seja valente, né? Guarde todos os meus mandamentos, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e guarde e medite no livro dessa lei de dia e de noite. As pessoas querem conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia. E não estão conhecendo Deus da verdade. O caminho de Deus é esse, em que Ele é a rocha, Ele é reto, Ele é santo, Ele não comete erros. E se nós cometemos erros, para não cometer mais erros, eu tenho que ler a Bíblia. Para não pecar mais, eu tenho que ler a Bíblia. Para entender por que eu passo por algumas situações na minha vida, eu tenho que ler a Bíblia. E daí você vai entender que você está em algumas situações porque você não perguntou: Deus, eu posso fazer? é o momento de agir? Como eu devo me portar? Mas nós só vamos entender isso se olharmos para a Bíblia, entender que ela é Deus. As pessoas falam assim: eu não entendo a Bíblia. Não entende a Bíblia porque não entende que a Bíblia é o próprio Deus. Porque se entendesse que a Bíblia é o próprio Deus, ela olharia com outros olhos e falaria assim: eu estou diante do Deus Todo-Poderoso agora. E para mudar a minha história, é só eu fazer isto aqui. E daí entenderá a Bíblia. Mas enquanto não entender que a Bíblia é o próprio Deus, no princípio era a palavra e a palavra era Deus, não vai entender. E daí vai andar de esquerda e direita, sem saber o que fazer. Mas quando entender que Deus é a palavra, e essa palavra é reta, ela não tem variação, aqueles que permanecem fiel vão receber todas as bênçãos do Senhor. Aquele que for infiel, Deus permanece fiel e vai receber as maldições contidas nesse livro. Agora cabe a mim e você tomar a decisão de ter a vida santa, de ter uma vida honrada diante de Deus, servindo a Ele de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, como está escrito na Bíblia. Moisés citou isso, Josué citou isso, e daí veio outras pessoas e citaram a mesma palavra, dizendo: isso, que eu devo guardar a palavra no meu coração.